As Forças Armadas Portuguesas são objeto de diversas reestruturações a nível interno, com a redução dos seus efetivos, o fim do serviço militar obrigatório, a profissionalização de forças e a definição das prioridades das suas missões. Foi no ano 2009 que ocorreu uma das reformas mais profundas com a Lei da Defesa Nacional e a Lei Orgânica das Forças Armadas. Com o governo PSD-CDS, houve uma redução das missões internacionais, não obstante se ter acentuado uma maior subserviência à NATO. Também se acentuou a degradação da condição militar. No ano 2014, assistimos a uma nova reforma das Forças Armadas, com a revisão da Lei de Defesa Nacional e da LOBOFA. Apenas 5 anos depois da sua aprovação, tendo o governo de então justificado a sua revisão com a necessidade de obter ganhos de eficiência e de recursos. A partir de 2015, com os novos governos do PS, é coberto do chamado duplo uso, acentua-se a via intervencionista das Forças Armadas a nível interno e nas Forças Nacionais Destacadas. A justificação são as ameaças híbridas e de natureza terrorista. Há que rejeitar a inclinação de alguns setores do nosso país que pretendem caminhar numa via perigosa para a militarização da sociedade, tal como já acontece noutros países europeus. Pretende o atual Governo empreender uma nova reforma nas Forças Armadas, através da alteração da Lei de Defesa Nacional e da aprovação de uma nova Lei Orgânica, visando reforçar a importância do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Uma das justificações é a adaptação das Forças Armadas à NATO, o que merece uma total oposição do Bloco, por significar uma maior dependência e subserviência a esta estrutura belicista. São muitas vozes críticas desta nova reestruturação no seio das Forças Armadas. O Governo não quer saber e empurra com a barriga para a frente. O diálogo praticamente não existiu. Além do PS, a força política que sustenta o Governo e que apoia a reforma, temos o apoio de peso em toda a linha de parte do PSD e já agora também do CDS. Curiosamente, Aguiar Branco não conseguiu ir mais longe da sua reforma de 2014, porque o PS, na oposição na altura, não deixou e era necessário os votos no Parlamento para a aprovação das leis. Agora, sem estar a governar, o PSD parece que vai conseguir tudo o que queria em 2014. Será mais uma negociata à boa maneira do Bloco Central, não se vislumbrando ainda as contrapartidas para ambas as partes. Com efeito, não deixa de ser muito preocupante quando Vasco Lourenço, da Associação 25 de Abril, dá a entender que nesta reforma o PSD conseguiu capturar o partido do Governo e que a mesma, passo a citar, abre as portas de jogadas sujas de compadria e corrupção nos muitos negócios possíveis do seu âmbito. Fim de citação. Perante palavras tão duras e cruas, os cidadãos deste país têm razão para ficar seriamente preocupados e o Bloco de Esquerda também fica. As medidas mais polémicas e que merecem maior contestação prendem-se com o reforço do papel do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, colocando os ramos sob a sua autoridade sem competências deliberativas. Atribuir superpoderes ao chefe de Estado-Maior à custa de diminuição dos preceitos colegiais afigura-se errado, empobrece a democracia e até se torna perigoso. Nos tempos que correm, a concentração de poderes numa única pessoa, por mais inteligente que seja, será de evitar, sendo preferível a tomada de decisões assentes no pensamento coletivo. A menorização do papel do chefe de Estado-Maior poderá ser fator de instabilidade no seio das Forças Armadas, o que será de evitar. Esta reforma a ir para a frente irá conduzir à governamentalização e partidarização das Forças Armadas. A redução de efetivos nas Forças Armadas a que temos assistido nos últimos anos tem um diagnóstico há muito conhecido. A degradação paulatina da condição militar, a saúde, a assistência dos militares, o sistema remuneratório e a carreira militar. Se há degradação e não há revalorização, naturalmente que a carreira militar não é atrativa. Se houver uma efetiva dignificação da função militar, esta será mais atrativa para os jovens e para a sociedade. Se isto não for tido em conta, a atual reforma das Forças Armadas será mais um rotundo fracasso, à semelhança das reformas anteriores. Desta reforma, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não poderá avalizar que é uma reforma no nosso entender do Bloco Central com o apoio do CDS. E já agora, para terminar, também não podia ficar com a consciência tranquila se daqui não manifestasse a minha solidariedade ao povo da Palestina que está a ser vítima de um genocídio por parte do Estado de Israel. Manifestar neutralidade é estar ao lado do opressor e eu estou ao lado dos oprimidos como o Bloco de Esquerda. Daqui solicito ao Governo que intervenha condenando o Estado de Israel por este genocídio em que já vai a mais de 200 vítimas mortais. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. O PAN encara as Forças Armadas como uma instituição estrutural do Estado cuja importância não se esgota em questões de segurança e que ficou bem patente no que verificámos ao longo deste último ano no acompanhamento da crise sanitária ou, por exemplo, na execução do programa de vacinação. Mas também importa dizer que não estamos entre aqueles que sacralizam as Forças Armadas. Pelo contrário, entendemos que o nosso país deve pugnar no quadro da NATO pela aposta da diplomacia, ao invés da lógica ofensiva baseada em ações militarizadas, que até aqui tem sido a fórmula única na persecução destas políticas. E mais, entendemos também que as Forças Armadas não devem virar a cara aos desafios do século XXI, não só no que respeita às missões humanitárias, que são absolutamente imprescindíveis para a reposição da paz e para a ajuda humanitária que chega a tantos países, não apenas nos PALOPs, mas por este mundo fora, em que o povo português tem contribuído, de facto, inestimavelmente para o seu restabelecimento. Mas também, desde logo, não podemos ignorar que as Forças Armadas não podem continuar afastadas da missão coletiva dos nossos tempos, como, por exemplo, o combate às alterações climáticas, a adoção de ações necessárias para fazer face aos fenómenos extremos que lhes estão associados, ao que a estrutura não dá resposta cabal e que só se faz com mais cooperação com a sociedade civil e o próprio poder político. Assim como entendemos que as Forças Armadas devem responder ao nível da cibersegurança e do aprofundamento do papel que podem e devem vir a ter na preservação do espaço marítimo ou na própria proteção da biodiversidade, incluindo a biodiversidade marinha. Entendemos também que há problemas de remunerações, problemas de carreiras que já aqui hoje foram falados e que têm que ter respostas urgentes, de proteção na saúde e integração no mercado de trabalho após o serviço militar, que têm que ser resolvidos para que haja respeito por todos aqueles que servem ou serviram o nosso país. Entendemos também que há que combater certos investimentos perdulários em equipamentos militares que não são utilizados e tornar mais eficaz a utilização destes equipamentos que temos também em disposição e aumentar a transparência e a defesa do interesse público nos contratos de aquisição com estes mesmos equipamentos. Entendemos também que é preciso criar mecanismos de combate à corrupção. Combate esse dentro das próprias Forças Armadas, nomeadamente através do reforço da proteção dos denunciantes de dentro da organização. O facto de não sacralizarmos as Forças Armadas não significa, porém, que achemos que uma reforma se deva fazer de forma fechada, um circuito sobretudo em torno do Bloco Central e com uma lógica do custo custar sem ouvir a sociedade civil. Infelizmente, a reforma que hoje nos é trazida pelo Governo não foge muito a esta lógica, apesar da auscultação a que assistimos, e que desde já rejeitamos, ao lado, por exemplo, de opiniões como a de Ramallianes ou Vasco Lourenço. Senhor Ministro da Defesa, estes nomes não representam interesses corporativos. Respeitam, sim, a história das Forças Armadas e, no entender do PAN, também devem ser ouvidos e respeitados. A reforma em análise, em nosso entender, aposta num caminho e papel cuja centralização de poderes também deve passar para a auscultação destas entidades. Aliás, quando falamos nos poderes do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, sabemos que pode ser vendido como um sentido de modernização e eficácia, mas que não pode substituir a lógica da colegialidade por uma lógica centralizada que pode não ser a melhor solução. Os riscos, por exemplo, da falta de transparência ou de escrutínio de decisão não devem ser ignorados, menos ainda olimpicamente. Também aqui o reforço dos poderes da tutela da Direção-Geral da Política da Defesa Nacional sobre os próprios adidos militares é algo que pode trazer uma politização da tutela e dos próprios adidos e que deve ser evitada, porque as Forças Armadas não podem nem devem ser uma mera repartição pública ou até mesmo aquilo que o povo mais teme, um viveiro de amiguismos. Por fim, importa dizer também que nos parece importante que, tal como o Governo nos propõe, se procure garantir que o decreto-lei que fixa os efetivos das Forças Armadas passe a garantir uma lógica de planeamento a longo prazo. E com este aspecto não poderíamos estar mais de acordo nem deixar de saudar esta iniciativa. Assim, também face àquilo que hoje tem sido aqui debatido, bem como às diferentes propostas aqui em confronto, o PAN não pode deixar de apelar que todos estes diplomas deixam à Comissão sem votação. Não só para que possam ser trabalhados e harmonizados com as diferentes preocupações que já foram espelhadas, incluindo preocupações que não estão presentes em nenhuma das propostas, mas também para que, para as reformas que são necessárias, se possa envolver a sociedade civil e também os agentes das Forças Armadas, que sejam incluídos efetivamente no debate de uma eventual reforma, que a eles também lhes diz respeito por força das funções que historicamente já assumiram, mas inclusivamente naquilo que são as diferentes representações dos setores das Forças Armadas, profundamente entrelaçado com a reposição das carreiras, aquilo que é o reconhecimento também de um futuro pós-serviço militar, algo que até aqui não tem acontecido. O PAN não irá obstaculizar, por via da abstenção, a descida destas iniciativas, caso insistam na sua votação, mas esperamos que em especialidade se possa ir mais longe neste desiderato que é para o país tão fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Carlos Reis, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro e sua equipa, senhoras e senhores deputados. Numa democracia jovem como a nossa, ainda longe de festejar o seu primeiro centenário, conhecemos bem a diferença entre reforma e revolução. Lembramos-nos de viver ou ouvir como foi ver nascer um regime que permitia mais do que um partido, de como foi escrever, debater e aprovar uma Constituição que protegia e defendia direitos, liberdades e garantias, de como foi rever essa lei fundamental, democratizando-a, integrando-a no seu espaço europeu, adaptando-a a cada tempo sem esquecer o seu espírito. Lembramo-nos do primeiro presidente eleito por sufrágio direto e universal, da sua coragem, dignidade, do seu conhecimento. Lembramo-nos dos primeiros governos de base parlamentar, das forças políticas que fizeram tudo para esta casa ser uma morada autêntica da soberania popular, da representatividade do povo, do pluralismo que o país reunia e reúne. Temos, portanto, a obrigação de saber bem a diferença entre uma revolução, que começa uma história de novo, e uma reforma, que acrescenta uma nova página a essa história. A reforma da Lei Orgânica das Forças Armadas merece, pois, ser olhada neste enquadramento. De uma forma ou de outra, senhoras e senhores deputados, os homens e mulheres que servem Portugal enquanto militares responderam sempre, sempre, à chamada da história. Foi assim em 74, quando o movimento das Forças Armadas derrubou um regime que vergava há mais de 40 anos um povo à guerra e ao autoritarismo. Foi assim nas centenas de operações que integraram, tanto na Aliança Atlântica quanto na Organização das Nações Unidas, com desempenhos notáveis e internacionalmente reconhecidos. E foi assim, ao longo do último ano, no maior desafio coletivo que enfrentamos desde a liberdade, com o seu voluntarismo e empenhos característicos. Na vacinação, na logística, no transporte, nos hospitais militares, na desinfecção de escolas e lares, os portugueses viram em primeira mão a importância das Forças Armadas na defesa do seu bem-estar e da sua segurança. Os portugueses encontraram nas Forças Armadas um orgulho que não conheciam e, com a vista que a realidade do momento permite, perceberam o porquê da Constituição prever que também elas são agentes de proteção civil. Uma reforma da sua lei orgânica merece, por tudo isto, um debate e um compromisso por parte dos partidos com representação parlamentar. Senhor Ministro, senhoras e senhores deputados, foi justamente isso que o PSD procurou e procurará proporcionar. Ninguém é, ou poderia ser, imune a apelos de personalidades como o General Ramallianes ou o Presidente Aníbal Cavaco Silva. Com pensamentos e percursos certamente distintos, têm algo em comum. Foram ambos Comandante Supremo das Forças Armadas, foram ambos universalmente sufragados pelo povo português e dedicaram ambos as suas vidas a servir o nosso país. Fazem parte da nossa história e merecem, por isso, ser ouvidos. mas foi sem dúvida no seu contributo e sensibilidade que nos inspiramos para na Comissão de Defesa Nacional levar a bom porto o Estatuto do Antigo Combatente, fruto de um amplo consenso, é certo, mas que muito beneficiou das propostas do PSD, que propusemos em sede de debate no último orçamento.